Professor Rodrigo Udo, seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os ouvintes.
Professor Rodrigo está 30 horas sem dormir, chegou agora há pouco em Maringá. Estava em Guiné-Bissau, professor, isso mesmo?
É isso mesmo, Ronaldo, estava lá na África.
Professor, já que estava na África, você me falava que o próprio conceito de liberdade entre os povos é diferente. Historicamente, a gente sabe que as pessoas buscam liberdade, mas o conceito é diferente de região para região, e lá em Guiné-Bissau isso é completamente diferente?
É bastante diferente, Ronaldo. O conceito de liberdade, para nós, no mundo ocidental, não depende tanto do que você conquistou, mas sim do que você faz com isso. Do que você faz com a liberdade. Nos países da África, em vários deles, inclusive em Guiné-Bissau, onde nós estivemos, liberdade é algo que eles preferem, eles preferem a liberdade à qualidade de vida que eles tinham sob o domínio português até a década de 70. Durante a dominação portuguesa, eles tinham uma qualidade de vida superior à que eles têm agora. Entretanto, eles trocaram, eles decidiram trocar, e eles preferem trocar essa qualidade de vida simplesmente pelo privilégio de decidir seu próprio destino. Então, muitas pessoas, sem conhecimento de causa, chegam a dizer, alguns ultradireitistas, de que teria sido melhor que esses países tivessem continuado sendo colônias. Isso é algo que eles se negam a admitir. Eles preferem, ainda assim, lutar por uma situação melhor, mais livres, estando numa situação ruim, do que estar tranquilamente sob o jugo de outro país com determinadas coisas relativamente prontas, como a própria infraestrutura do país. Em Guiné-Bissau, por exemplo, algumas estradas são da época ainda da colonização, elas têm mais de 60 anos. E depois disso, uma sucessão de golpes impediu que houvesse um planejamento governamental. Ainda assim, eles preferem poder decidir seu próprio destino.
Poxa vida, e você me falava dias atrás, enquanto estava lá em Guiné-Bissau, que quem governa o país é uma força revolucionária e hoje há um risco, inclusive, de uma contra-revolução.
Existe esse perigo. Existem várias frentes, por lutas étnicas ou mesmo por lutas econômicas em Guiné-Bissau. Existe hoje a Confederação dos Países do Oeste Africano, que se uniram para tentar criar um mercado comum e criar uma economia mais sólida. Entretanto, os países que são mais fortes, como o Senegal, por exemplo, engolem as economias menores e eles se sentem ressentidos por isso. Então, muitas vezes passa pela cabeça deles conseguir se libertar mesmo do jugo econômico dos próprios africanos. Há, entretanto, outros que defendem o pan-africanismo, a união dos povos africanos contra o domínio dos estrangeiros brancos. Então, além das divergências étnicas que existem entre bijagós, balantas, manjacos, na realidade é um caldo étnico, existem também as disputas econômicas. Então, entretanto, incrivelmente, eles preferem lutar as suas próprias lutas a permitir que alguém venha pacificar a sua própria terra, alguém de fora venha pacificar a sua própria terra e criar uma infraestrutura. Eles preferem ser donos do seu próprio destino, isso é muito interessante.
Bom, e é interessante, me parece, ainda mais porque esse povo não tem um nível de educação formal significativo, né? E me parece um povo bastante politizado.
Exatamente. Na realidade, Guiné-Bissau tem um dos piores sistemas educacionais do mundo. A quantidade de analfabetos supera a margem dos 60%, 70%. E mesmo a língua deles, que é o crioulo, que é a primeira língua do país, é até mesmo um português mal falado. Entretanto, eles têm opiniões politizadas a respeito do seu próprio país. Eu achei muito interessante ter passado alguns momentos conversando com várias pessoas por lá e questionando determinadas ideias que eles têm a respeito do seu próprio país. E muitas vezes eles chegaram a dizer, olha, eu nunca tinha pensado que eu pudesse chamar isso de liberdade, mas eu prefiro a vida que eu tenho aqui, mesmo com todas as lutas, do que o domínio português. Os portugueses, obrigatoriamente, até a década de 70, tinham que sustentar a infraestrutura do país. Entretanto, eles preferem ser donos do seu próprio destino, né, do que a dominação do homem branco. É interessante que ali a gente vive, até em certo sentido, um preconceito às avessas, onde o homem branco é tido como execrável em muitos casos. É um elemento que veio de fora e acabou prejudicando muito o país. Então, toda vez que um branco chega, ele causa, talvez não um ressentimento, mas um certo desconforto, uma dúvida, até que ele possa dizer a que veio.
Tá certo. Bom, a gente ainda vai conversar mais sobre essa experiência em Guiné-Bissau, em outros História e Sociedade. Agradeço pela participação hoje, professor, um bom dia.
Eu que agradeço, Ronaldo. Um abraço a todos os ouvintes, é muito bom estar de volta.